passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria. No domingo, duas edições do nosso Cristo em Casa. A primeira, às 8 da manhã. Que culto maravilhoso, né? E agora, nesta noite linda, especial de domingo, meu querido pastor Eli Alves de Souza, daqui a pouquinho pregando a palavra de Deus, pastor da minha Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João do Meriti. Pastor Eli, como sempre, irmão, bom demais estar aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Meu querido, amado, amigo, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, que trinca abençoada, maravilhosa. Com certeza Deus vai bradar do céu nesse culto. A paz de Cristo no coração de todos.
Débora Lira. Tudo bem, Débora? Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite para você também, a paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Eli Alves de Souza.
Fábio Silva, meu irmão, bom demais estar sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel. Que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estivemos de manhã, na verdade, no culto da manhã e agora no culto da noite da Igreja Cristo em Casa. Já já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza. Boa noite, Michel, boa noite, Débora, boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência, que Deus lhe abençoe.
Vamos então orar, minha gente, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza.
Deus querido, nós exaltamos o teu nome. Senhor, esse culto, ele é usado por Ti como um bom remédio. Esse culto é usado por Ti para levar a Tua paz. Esse culto é levado por Ti, Senhor, para levar alegria e livramento ao coração sofrido. Senhor, que agora as pessoas possam se desprender de tudo que possa roubar a atenção. Estarem ligados na revelação que vão receber através desse culto, no louvor, na palavra, Senhor, em tudo que vier a compor esse culto, que venha como um alimento precioso, Senhor, e quando chegar ao ápice do culto, a pessoa poderá dizer: o Senhor trouxe ao meu coração aquilo que eu realmente estava necessitado, precisando ouvir. Senhor, e de antemão, pela fé, nós já te agradecemos, porque nós temos a certeza que tu és o Deus que nos ouve e que responde às nossas orações. Oramos e te glorificamos na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém.
Falei tantas vezes com você, mas você não quis me escutar. Fui teu abrigo, teu refúgio, quando precisou desabafar. Não acreditou em mim, nem no que eu tinha pra te oferecer. Olhe pra mim, já levei toda dor. Não me esqueci do que te prometi.
sua descendência perecer.
Hoje seguro em tuas mãos pra te fazer vencer. Falei tantas vezes com você, mas você não quis me escutar. Fui teu abrigo, teu refúgio, quando precisou desabafar. Não acreditou em mim, nem no que eu tinha pra te oferecer. Pra mim já levei toda a dor. Não me esqueci do que te prometi. Será que depois de abrir o mar, tu ainda irás murmurar? Te livrei das mãos de Faraó. Sou teu Deus e sou fiel. Nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Hoje seguro em tuas mãos pra te fazer vencer.
Posso esperar que o amor de Deus não vai falhar. Ele não muda, ele é fiel pra cumprir o que me prometeu. Posso esperar que o amor de Deus não vai falhar.
Hoje seguro em tuas mãos pra te fazer vencer.
Edu Porto, Fiel é o que Prometeu. Essa música é bonita, né? Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o querido pastor Eli Alves de Souza, que já, daqui a pouquinho, vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
E o texto para a nossa mensagem, vamos encontrá-lo em 1 Reis, capítulo 3, verso 9. De antemão, eu já sinto que Deus vai operar maravilhas na vida de cada um de nós.
Nesse momento tão especial, a gente não poderia deixar de mandar aquele abraço, companheiro, para você que troca de idade hoje, você que completa mais um ano de vida neste mês. Sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia. E a Débora Lira vem trazendo aí os parabéns para os nossos aniversariantes de hoje.
Trago sim, Fábio Silva, aquele abraço, companheiro, parabéns. Aquela mensagem repleta assim de alegria, felicidades, felicitações, na verdade, né? Com muita saúde, desejamos paz, desejamos tudo de Deus para a vida dos nossos queridos ouvintes e muitos anos de vida, como não? Desejamos também muito bolo, muito refrigerante, muitas alegrias ao lado das pessoas que cada um ama. Pedro de Abreu faz aniversário, Marlene da Silva de Moura, Eliane Cristina Dias dos Santos, Ailton Oliveira de Lima, Viviane Aguiar da Silva Barros, René Gomes, Luciene Maria do Nascimento Damasceno, Josias de Oliveira Alves, Cláudia Maria Lopes Nascimento Ferreira e Patrícia de Oliveira Abreu. Salmos 36:7. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. Medite neste versículo e parabéns.
O passar do tempo, tudo vira rotina. Eu quero a novidade. Deixa de ser, mas não quero perder a sensibilidade da tua presença, o brilho no olhar. A primeira essência, o desejo de sentir o teu mover. Senhor, leva-me de volta ao primeiro amor, no jardim da intimidade, onde a sua verdade confrontava o meu eu. Senhor, leva-me de volta ao primeiro amor, tua salvação. Põe em mim, ó Deus, um novo coração. Hey! O passar do tempo, tudo virá rotina. Eu quero a novidade. Deixa de ser, mas não quero perder a sensibilidade. O desejo de sentir o teu mover. Senhor, leva-me de volta ao primeiro amor, no jardim da intimidade, onde a sua verdade confrontava o meu eu. Senhor, leva-me de volta ao primeiro amor, estar e não ter pressa pra sair. Como faço, Pai, para retornar ao jardim de intimidade contigo? Eu preciso te sentir, chorar ou te ouvir. Você pode erguer as suas mãos? Senhor, de volta ao primeiro amor, onde a tua verdade confrontava o meu eu. Senhor, leva-me de volta ao primeiro amor, no lugar que um dia minha cruz deixei. Dai-me a alegria da tua salvação. Põe em mim, ó Deus, coração.
Eita, louvor, muito bem escolhido, hein? Para você que está trocando de idade hoje, parabéns mais uma vez. Chegou então, gente, esse momento dos pedidos de oração. Nós vamos estar orando, clamando ao nosso Deus, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza, Fábio Silva, trazendo então para a gente esses pedidos. Hein, Fábio?
A família Melodia reunida agora de mãos dadas, orando pelos nossos irmãos e irmãs que precisam de uma cura, libertação da parte do Senhor, viu? Nossa irmã Malvina Martins, de Itaguaí, pede oração para ela e toda a sua família. De Minas Gerais, a irmã Elaine pede oração pela saúde de seu amado sobrinho João Miguel, que nasceu e depois da hora e teve complicações. Nosso irmão Marcelo Primo, de Barra do Piraí, Rio de Janeiro, pede oração para ele e sua família. A irmã Irene, de Santa Cruz, pede oração para a saúde e recuperação de sua amada filha, que passou por uma cirurgia cardíaca. E de Osasco, São Paulo, a nossa irmã Irineia pede oração para ela e toda a sua amada família. Estaremos orando nesse momento, família Melodia, pelos nossos pedidos de oração.
Deus querido, nós exaltamos o teu nome. Ouvimos a tua palavra, os louvores que encheram o nosso coração de alegria, de paz, de vida. E agora, Senhor, tantas pessoas que estão diante do teu altar, com as mãos estendidas, chegaram sofridas como Ana, com amargura de alma. Mas, Senhor, eu creio que cada um que vem se achegando a ti diante do teu altar, as tuas mãos já estão estendidas, prontas para abençoá-los. Quem precisa de uma libertação é liberto. Quem precisa de uma cura é curado. Quem precisa de uma direção, de uma resposta, a resposta vem de ti. Tu tens a resposta certa para o coração aflito. Quem precisa vencer a ansiedade, tu trazes o equilíbrio, tu trazes uma vida de moderação, de domínio próprio. Aquele que se achega a ti, Senhor, pedindo pela família, tu és aquele que, quando chega, coloca toda a potestade do mal para correr. E tu vens e fala para cada um da família: praga alguma chegará à tua tenda. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus que faz na vida de cada um de nós o que ninguém tem condição de fazer. Aquele que está passando por um momento de perda, de constrangimento, de dor, a tua palavra diz, Senhor, que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Não podemos deixar que a perda nos leve a um sofrimento insuportável, mas devemos colocar a vida em tuas mãos, em saber que tu és o Deus Todo-Poderoso. No momento de grande tribulação, Jó pôde abrir a boca e dizer: o Senhor me deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Oh, Senhor, creio que não foi fácil Jó externar essa declaração, mas ele o fez fortalecido por ti. Que hoje nós também sejamos capacitados a fazer essa mesma declaração. Que a tua alegria, a tua paz, que o refrigério que vem de ti possa inundar o nosso ser. Senhor, eu quero profetizar a bênção, o milagre, que neste culto muitas pessoas tenham sido alcançadas pelo teu milagre. E que essas pessoas possam se achegar para testemunhar do milagre recebido. Que elas possam dizer: Eu fui visitado pelo Senhor. A mão do Senhor esteve sobre a minha vida. E eu fui abençoado, eu fui abençoada. E nós já agradecemos pela autoridade gloriosa que há no nome de Jesus. Amém. Amém.
Eu não tenho mais, tu tens. Eu não faço mais, tu fazes. Sou limitado, tu vais além. Mas não te amo só por isso, pelo que podes me conceder, pois me livraste. Minha alma te perecer. Grande é teu poder, infinito amor, sendo majestoso, olhou pra mim e me amou. Tua face contemplar, prostrar-me em tua presença e de joelhos te adorar. Ainda bem que está perto o dia em que me encontrarei com o Criador. Eu cantarei.
Pois é, deixa eu aproveitar esse momento aqui do nosso Cristo em Casa. Estamos no grande culto da Igreja Cristo em Casa. Quero agradecer a você que faz deste culto o seu culto diário, onde você adora a Deus. Daqui a pouquinho teremos a palavra de Deus aos nossos corações. Estamos preparando aqui os nossos corações. Quero agradecer a você que está no seu trabalho, que todas as noites acompanha a gente. Você também aí em casa, muito obrigado. Você aí no seu automóvel, ouvindo a gente. O nosso abraço, o nosso carinho. carinho. Faça da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus. Viu? Peça para que Ele, cada dia, lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, é um privilégio, eu vejo como um grande privilégio nós podermos estar aqui juntos e esse momento tão importante para conversarmos sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é a revelação de Deus e a revelação de Deus está na Bíblia e a Bíblia explica a própria Bíblia. Então você não precisa buscar nenhuma opinião fora da Bíblia, porque Deus pensou em tudo para nos abençoar. A revelação de Deus não sofre nenhuma falha que precisa de adendo de algum homem para acrescentar aquilo que Deus falou. Não precisa. Deus pensou em tudo e Deus traz aquilo que nós precisamos saber para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para o nosso desempenho, para nós sermos bênção nas mãos dele, para nós fazermos a obra dele. É algo maravilhoso, esse Deus é extraordinário. Pense bem, no meio de milhares de pessoas, Deus escolheu você. Deus escolheu você. E Deus capacita você. E Deus envia você para você falar ao mundo aquilo que o mundo precisa ouvir. Ou seja, você é um porta-voz de Deus na Terra. Você é um representante de Deus na Terra. Às vezes aqui no Brasil a pessoa se ufana, né? E começa a anunciar para todo mundo que é funcionário de uma multinacional. Você é um porta-voz do soberano, aquele que está acima de todas as coisas. Você é enviado pelo soberano. Ninguém pode mandar mais do que Deus. Ninguém é melhor do que Deus. Ninguém é perfeito como Deus. Deus é glorioso. Deus é extraordinário. E eu fico imaginando quem eu sou no meio dessa multidão. Quem você é no meio dessa multidão. Tem muita gente que sabe mais do que nós, mas Deus não olhou para isso. Deus nos escolheu. Deus escolheu você. Você precisa todos os dias agradecer ao Senhor pelo privilégio que Ele te dá. Senhor, eu te glorifico porque eu sou um escolhido, eu sou uma escolhida. Isso nunca pode ser esquecido. E vou dizer outra coisa. No mundo, nós estamos constantemente diante do certo e do errado. Quantas pessoas são levadas pelo errado? Quantas pessoas absorvem o errado? E eu vou te dizer uma coisa hoje. O errado é mais fácil de ser seguido do que o certo. Por isso é que as pessoas optam sempre pelo errado. O errado, para ser abraçado, não precisa a pessoa fazer força. É só relaxar. É só relaxar. Agora, o certo... Certo dá trabalho, meu irmão. Primeira coisa, quando você quer fazer o que é certo, já no meio do grupo você destoa. Muitos vão olhar para você meio atravessado. Olha aí, olha a situação dele. Ah, ele não quer fazer o que a gente quer fazer. Olha aí, vão olhar para você e vão dizer, olha só, ele quer ser santinho. Então você já começa a receber palavras pejorativas. Não interessa o que os outros falam. Eu não estou muito preocupado com o que os outros pensam de mim, não. Eu estou preocupado com o que Deus vê na minha vida. É isso que nós precisamos estar ligados. Então, quando você abre em 1 Reis, no capítulo 3, no verso 9, o Senhor diz assim: teu servo está no meio do teu povo que elegeste. Olha o que, que Salomão está conversando com Deus. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste. Povo grande, uma multidão, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Olha o que, que Salomão pede ao Senhor. Dá, pois, a teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal. Será que você ouviu bem? Vou dizer outra vez. Para que prudentemente discerna, entenda entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Resumindo, sabe o que, que Salomão está dizendo para Deus? Eu não quero errar, eu quero fazer as coisas certas. Sabe o que, que Salomão estava dizendo para Deus? Senhor, tu me colocaste como governante nessa nação, eu não quero fazer a minha vontade, que não seja o meu querer, mas que a minha vida esteja debaixo da direção tua. E sabe o que Deus fala? Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Sabe o que Deus está falando? O povo se alegra quando um justo governa. Então Deus está dando essa responsabilidade a Salomão. Salomão era visto como um homem muito sábio. E aqui, nessa oração, ele está dizendo para Deus: Senhor, eu não sei é nada. Eu preciso da capacitação que vem de ti. Senhor, que qualificação eu tenho para governar esse povo? Meu irmão, às vezes o homem fala demais, se acha tão cheio que chega a ser prepotente. O homem acha que pode tudo. Não pode. Quem pode tudo é Deus. E para o homem governar bem na terra, ele precisa estar submisso à voz do Senhor, debaixo da direção do Senhor. E hoje as pessoas estão tomando a atitude de deixar Deus de lado. Parece que o homem já sabe tudo e não precisa de Deus. Dentro dessa palavra de Salomão, nós vamos entender o que é licitude e o que é conveniência. Às vezes, o homem não tem a licitude, o homem tem a conveniência. É conveniente ao homem agir daquela forma, mas Deus deu licença para ele, Deus está aprovando o que o homem faz. Eu costumo aconselhar as pessoas quando vêm falar comigo, e as pessoas estão no erro e querem se justificar com Deus porque estão no erro. Aí dizem assim, conversando comigo: ah, Deus sabe por que, que eu estou nessa situação. Ou seja, a pessoa sabe que está errada, quer permanecer na situação errada e vem dizer essa palavra descabida: Deus sabe. Ah, Deus sabe. E eu digo para a pessoa: realmente, Deus sabe. E eu digo para a pessoa: mas Deus aprova a forma de vida que você está levando? Entre Deus saber e Deus aprovar, há uma distância muito grande. Muito grande. E a pessoa pensa que com o coração todo transformado para o erro, Deus vai aprovar o que a pessoa está fazendo. Não. Deus não vai mudar o que ele declarou na Bíblia, na palavra, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então Deus não vai mudar na palavra para aprovar o erro da pessoa. Você não vai encontrar um versículo bíblico de Gênesis a Apocalipse Deus aprovando algum erro. Deus não vai aprovar. Deus não vai mudar o teor da palavra. Quem tem que mudar não é a Bíblia, quem tem que mudar é a pessoa. Hoje nós estamos vivendo numa época em que, no liberalismo, cada um faz o que quer. Ninguém pode ser tolhido. E a Bíblia não ensina isso. Não ensina isso. Nós precisamos ser ensinados. Nós não somos proibidos por Deus, nós somos ensinados por Deus. Deus não deixa proibição para nós, Deus deixa ensinamento. Sabe o que é ensinamento? Eu coloco em prática na minha vida se eu quiser, porque a escolha é minha. Por isso o texto está dizendo aqui, entre o certo e o errado. Se eu quiser abraçar o certo, amém, glória a Deus. Mas se eu quiser também deixar a minha vida ser levada pelo errado, as culpas vêm sobre mim. Ou seja, o peso de culpa vem sobre mim. O erro traz o peso de culpa. O certo traz a bênção. Mas a escolha é minha, a escolha é sua. Não vai culpar Deus pelas situações erradas que você tem praticado. E aí vem os problemas sobre a sua vida. Aí a pessoa diz assim, por que que eu estou passando por isso? Deus está me punindo, Deus está pesando a mão sobre a minha vida. Mas você sabe o que você tem plantado? Lá em Gálatas está dizendo, o homem colhe aquilo que ele planta. Então o que que tem plantado? Você tem plantado para colher bons frutos? Ué, tanto o errado como o certo trazem os frutos, tanto uma coisa quanto outra, vai trazer os frutos. Agora, tanto um lado quanto o outro, os frutos são bons? Não. A Bíblia nos alerta dizendo, há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o final é a morte. Muitas vezes a morte espiritual vem primeiro, depois é que vem a morte física. O Senhor não está dizendo assim, errou, morreu. Não. Não é isso. O Senhor procura dar o livramento à pessoa. Mas também para a pessoa receber o livramento de Deus, é preciso que a pessoa queira. E se a pessoa não quiser? Problema dela, foi a escolha dela. A escolha dela. Vai pagar o preço da má escolha. Deus não quer, mas o homem quer. Deus vai obrigar? Não, obrigação não é com Deus. Obrigação é do outro lado do muro. Então Deus não quer obrigação. Deus não coloca obrigação na nossa vida. Deus nos deu o direito de escolha. Hoje já estão até se ensinando que livre-arbítrio não existe mais. Então são coisas assim estranhas que a gente vai ouvindo, não é? E às vezes até dentro de igreja. Até dentro de igreja. Coisas erradas. Deus colocou o mundo na igreja para a igreja transformar o mundo. E o inimigo tem feito de tudo para colocar o mundo dentro da igreja. O mundo dentro da igreja. Então a igreja apaga a luz. Vamos ouvir a mensagem, o louvor com a igreja apagada. Por quê? Eu não estou numa boate. Eu estou no culto. Estou no santuário. Por que apagar a luz? E uma série de situações que não coaduna, não se harmoniza com o que é o santuário de Deus. E quando Jesus falou de santuário, o Senhor disse assim, a minha casa será chamada casa de oração. Não é bate-papo, não é venda de nada dentro do santuário. A pessoa parece estar louvando, parece estar glorificando a Deus. De repente olha para o lado e pergunta para o outro irmãozinho do lado, você está vendendo teu carro? E continua, parece que está orando, parece que está louvando, parece que está participando do louvor. Daí a pouco olha de novo para o irmão e pergunta, quanto é teu carro? Santuário não é lugar de negócio. Aí Jesus disse assim, olha, minha casa é casa de oração e vocês estão transformando a minha casa em covil de salteadores. No lugar que é para se agir certo, está agindo errado. Mas é a escolha. Enquanto um está adorando, o outro do lado está no celular, no joguinho. Está falando com um, falando com outro. Então a mensagem do louvor, da palavra, está entrando no coração daquela pessoa? Não, ela está absorvida pela mensagem da terra. A mensagem celestial não entra. Quantas vezes uma pessoa, o telefone toca, ele não deixa o telefone tocar. Ele coloca lá para tremer. Então ele sente o bolso tremer, ele já sai correndo do santuário. Sabe o que é isso? A mensagem da terra foi mais importante do que a mensagem celestial. Eu vou dizer uma coisa para você, eu tomei atitude, eu não levo meu celular para a igreja. Eu não gosto de ninguém no altar usando celular. Não gosto. Não gosto de ninguém no altar batendo papo. Altar não é lugar de ninguém estar batendo papo. E seja visitante, seja quem for. Não gosto. Altar não é lugar de bate-papo. Quem está no altar precisa dar exemplo para toda a igreja. Altar é lugar de reverência, comunhão com Deus. Comunhão. Altar não é palco. Altar não é palco. Altar é altar. E altar, quem aparece não é o homem, é o Senhor. Então são coisas que a gente precisa aprender. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos ensina. Então, como é que as pessoas estão desvalorizando o que é santo? Trazendo o profano para dentro do santuário do Senhor? E vai dizer que Deus aprova? Ah, o tempo, os tempos mudaram. O tempo pode mudar do jeito que quiser. Agora, o Deus que eu sirvo é o Deus que não muda. O Deus que eu sirvo é o Deus que permanece o mesmo para sempre. O Deus que eu sirvo é o Deus perfeito. O Deus que eu sirvo é o Deus que nele não há sequer sombra de variação. Como é que a pessoa que foi liberta, salva, transformada, vai apoiar as coisas erradas? Vai optar pelas coisas erradas? Vai caminhar nas coisas erradas? História é essa. História é essa. Aí a pessoa deturpa um texto bíblico, faz uma crítica textual mal feita, faz uma exegese mal feita, faz uma hermenêutica mal feita, quando pega um texto de Paulo e diz, ah, eu fiz-me de fraco para ganhar os fracos, então vai fumar droga, vai adulterar, vai roubar para ser igual ao outro? É assim que a gente vai ganhar o outro? Não, meu irmão, é sendo exemplo de vida nas mãos do Senhor. Paulo não está dizendo isso. Se Paulo pudesse voltar para falar alguma coisa, a Bíblia de antemão já está dizendo que quem morre não volta para dar-lhe mensagem para ninguém. É outro engano que está havendo por aí. Às vezes até dentro da igreja evangélica. Está dizendo que sonhou com fulano e fulano deu um recado. Meu irmão, quem morreu não tem recado para dar para ninguém. Ao homem é dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Está lá em Hebreus, vai ler a palavra. Para de comer essas comidas deterioradas. Vai ler a palavra. Palavra não ensina isso. Palavra não ensina coisa errada. Nós fomos orientados por Deus para andar no que é certo. É difícil? É. Não é fácil ser crente não, meu irmão. Principalmente nos dias de hoje. É muita facilidade para pecar. É muita coisa que o diabo traz botando de bandeja. Mas não é de hoje. Lá na Babilônia, o inimigo colocou lá uma mesa farta para Daniel, tudo oferecido aos ídolos. E Daniel disse, não quero nada disso aí. Sabe por quê? Porque Daniel não queria parceria com o inimigo. Daniel queria comunhão com esse Deus poderoso. Meu irmão, quando você busca comunhão com Deus, ele torna você um vitorioso, uma vitoriosa. Mas hoje as pessoas, olha a situação. Dentro da igreja, você vê membro da igreja quase que pelado. Se você for falar, vai dizer assim, não é a moda. É a moda. É a moda. Uma vez eu encontrei uma jovem, ela só tinha uma manga do vestido, a outra não tinha. Aí eu cheguei perto dela e falei assim, vem cá, o que é que houve? Ela falou, o que é que houve o quê, pastor? Ué, você não teve o dinheiro para fazer outra manga? Se tivesse falado comigo, eu te ajudaria. Ué, que história é essa? Como é que pode? Hoje a pessoa, no meu tempo de garoto, minha mãe, quando tinha qualquer furinho na minha calça, ela cirgia. Tampava o buraco. Hoje a pessoa vai na loja, paga um dinheirão numa calça rasgada e diz que é moda. Como é que a pessoa anda toda rasgada? É moda. No meu tempo tinha assim, ó, não ande mulambento. Não ande mulambento. Então hoje a pessoa andar toda rasgada é moda? E a pessoa vem para a igreja assim. E tem muita gente com guitarra, bateria e isso e aquilo no altar com a roupa toda rasgada. Peraí, altar é lugar disso? E quando você fala contra isso, você é cafona, você é quadrado. Eu já aprendi com Deus uma coisa. Ser chamado de cafona, quadrado, ultrapassado, deixou de ser pejorativo, é elogio. É elogio. Sabe por quê? Quando chamam você de quadrado, cafona, isso e aquilo outro, então está mostrando que você está andando no caminho certo. Você não está aceitando as coisas erradas. Deus está mostrando a você. Então não é para você ficar entristecido. Não foi pejorativo. Não foi. Essa história de descer redondo, eu prefiro subir quadrado. O negócio de descer redondo, mano. Descer redondo é abraçar o espírito do erro? Não vou nessa. Então a palavra nos alicerça, nos molda, na verdade, para nós não sermos levados pelo espírito de mentira. Não pode, não é assim não. Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios 10, no verso 23, que nem tudo que é lícito é conveniente. Olha só, Paulo não está dizendo nem de coisa errada. Paulo está dizendo do que para o homem é lícito, mas não é conveniente para o crente. E aí ele vem mostrar a forma correta que o crente deve viver para distinguir licitude com conveniência. Efésios 5,16. Ele diz assim: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Veja, remir o tempo é aproveitar o tempo, saber aproveitar e aproveitar bem, fazendo as coisas certas, certas. E a escolha é sua, é minha, é de cada um de nós. Então, meu irmão, a palavra mostra, a palavra orienta, a palavra fala. A gente é que muitas vezes não está querendo ouvir. Lá no Salmo 32, verso 8, está dizendo: a direção certa vem da boca do Senhor. A direção certa vem do Senhor. Então não é do homem. Tem gente que é conduzido pela opinião dos outros. Ainda vai dizer: ah, tirou daqui. Ou seja, é o que você falou, está certo. Irmão, você não é produto do meio. Você foi alcançado pelo poder de Jesus para fazer a diferença. Então lá no teu trabalho, lá na faculdade, aonde você estiver, você não é produto do meio, você é um servo, você é uma serva do Senhor. Você precisa deixar a verdade ser transparecida através da tua vida. Você não pode esconder a verdade, você não pode ter vergonha. Da verdade, você precisa honrar, você precisa falar como Pedro e João falaram lá diante das autoridades de Israel: não posso me calar diante de tudo que tenho ouvido e visto. Isso é autoridade espiritual. E diante da autoridade espiritual de Pedro e João, o Sinédrio ficou calado. Quem era o Sinédrio? As autoridades de Israel se calaram. Não quero que vocês falem mais de Jesus. Não mencione o nome de Jesus. Não quero que vocês ensinem mais de Jesus. Qual era a briga? Qual era o problema? Qual era a celeuma? É porque o paralítico tinha sido curado. E ninguém poderia dizer ali que o paralítico não fora curado, porque o paralítico estava ali do lado de Pedro e João. E todo mundo conhecia aquele paralítico e que todos os dias se colocava ali à porta do templo chamado Formosa. Aí, pronto. Contra fatos não existe argumento. Está ali. Hoje, a pessoa fez e diz que não fez. Pessoa é e diz que não é. Hoje está assim. Assim. A pessoa fez as coisas erradas e na lata diz, não, eu não fiz nada disso, não. Até a criança, a mãe está fazendo o bolo, aí a criança espera a mãe sair para ir para o outro cômodo, aí vai lá, taca o dedo no glacê, fica aquele dedão lá no bolo, e quando a mãe chega, só tem ela e a criança em casa, ela pergunta, ué, mas o que houve no bolo? A marca de dedo aqui, quem foi? Aí a criança está com a mão para trás dizendo, eu não fui, eu não vi não, não sei quem foi não. É assim, ninguém assume o erro. Mas sabe o que acontece? Sabe o que a Bíblia revela? Que vai chegar um dia que o Senhor vai chamar a cada um de nós para prestar conta. E diante do Deus que sabe todas as coisas, ninguém vai poder dizer, eu não fiz, eu não fui. E aqui na terra, quando a pessoa está errada, pega um advogado. Para o advogado defender a mentira dele. Ou, porque o advogado vai defender o cliente. Ou, né, o advogado não pega a causa. E aí o que acontece? Com Deus, meu filho, não tem ninguém para defender, não. É você e eu sozinho diante do Senhor. E aí? O que será dito do que nós temos feito? O que virá à tona do que nós fizemos? Mas é novidade? Não, Jesus disse assim, olha, vocês serão julgados até pelas palavras. E tem muita gente falando baboseira. Tem muita gente falando que não deve. E o Senhor está dizendo, vocês vão dar conta de tudo que vocês falam. E a pessoa pensa que não. Palavras o vento leva. Não é assim não, meu filho. Então nós vamos dar conta. Haverá um dia de prestação de conta. Você já viu que praticamente todo final de ano a empresa faz um balanço? É um balanço da vida na terra. Salvação, quem quer salvação, não é religião que traz salvação, não. Essa história de dizer que toda religião é boa, não é não. Não é não. Não é a religião que salva, quem salva é Jesus. Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe o que é isso? A salvação é oferecida para todos, mas não é de qualquer maneira. A pessoa que tem um encontro com Jesus vai ter uma nova vida, vai procurar andar no que é certo, largar o que é errado. Paulo, falando sobre isso em 2 Coríntios 5,17, ele diz assim, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas foram jogadas fora. Acabou. E eis que tudo se fez novo. Então não tem uma pessoa dentro da igreja que é crente e vai dizer, não, eu sou assim, Deus me fez assim, quem quiser me atura do jeito que eu sou. Espera aí, meu filho, não é isso não. Teu nome é Gabriela? Tem esse negócio não. Se o Senhor te alcançou, você é uma nova criatura. E se você é uma nova criatura, as coisas erradas já foram jogadas fora há muito tempo. Acabou. Tudo se fez novo. Todo mundo sabe a diferença entre o bem e o mal. Todo mundo sabe a diferença entre o certo e o errado. E lá em Josué 5, no verso 20, o Senhor fala assim, ai dos que chamam o bem de mal. E ai dos que chamam o mal de bem. Ai dos que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Nós estamos numa época dessas mudanças aí. A pessoa apresentar o errado como se fosse certo. E apresentar o certo como se fosse o errado. Deus está nisso? Está não. Está não. Aí a Bíblia de hoje diz para nós, veja com cuidado como é que você está andando. Por que que Deus está falando isso? Porque ainda há tempo de mudança. Você ainda pode mudar, eu posso mudar. Mas a mudança é no querer de cada um. O querer é a escolha. É a escolha. Se nós soubermos escolher bem, e lutarmos para andar nessa comunhão com Deus, com certeza nós vamos estar nos afastando das coisas erradas e vamos estar andando no verdadeiro caminho. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te dê a paz. Amém?
Preciso de uma chance do teu favor. Tu
Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Pastor Eli Alves de Souza, muito obrigado mais uma vez, tá, meu pastor querido? Pastor Eli é pastor da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, na Avenida Comendador Teles, 2237, no Vilar, em São João de Meriti. Muito obrigado, querido. O senhor vai estar impetrando a bênção apostólica. Agora, quero agradecer Fábio Silva, minha querida Débora Lira, meu querido Michel Camargo, e lembrar que amanhã, às 10 da noite, mais um Cristo em Casa. Pastor Eli Alves, impetrando a bênção apostólica.
Senhor, como foi bom estarmos na Tua presença, como foi bom realizar a Tua obra, como foi bom poder entoar louvores a Ti, meditar na Tua palavra. Fica conosco agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, ovelhas do Seu rebanho, como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.
Tem chegado só notícias de derrotas e desilusões. Parece até que Deus te esqueceu, não enxerga mais a luz no fim do túnel. Mas quero te dizer que o silêncio do Senhor não é sinal que Ele te deixou. No silêncio Deus trabalha por você, no silêncio neutraliza o inimigo pra não te tocar. No silêncio Deus está te contemplando, no silêncio Ele está te guiando, não vai te deixar. Saiba que contigo é. No silêncio Ele vai agir, no silêncio Ele vai te sustentar, no silêncio o teu pranto vai cessar, no silêncio tem que adorar pro teu milagre chegar. Silêncio neutraliza o inimigo pra não te tocar. No silêncio Deus está te contemplando, no silêncio Ele está te guiando. Yeah. teu milagre chegar.